Mas julgamento da relatoria do ministro Gilmar Mendes, feito em que já peço à doutora Liliane Silva Souza que se dirija à tribuna, pois dispensaremos a leitura do relatório. Enquanto isto, apregou recurso ordinário 1067-11, procede Brasília, relator ministro Gilmar Mendes, recorrente Vandercy Antônia de Camargo, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Trata-se de candidata a deputada distrital. Doutora Liliane Silva Souza tem a palavra.
Excelentíssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, douto membro do Ministério Público Eleitoral. Trata-se de recurso ordinário contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que julgou procedente a impugnação ao registro de candidatura de Vandercy Antônia de Camargos pela suposta incidência da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que rejeitou as contas da hora recorrente relativas ao exercício de 2006, quando era então secretária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Todavia, com devido respeito, tal entendimento não merece prosperar. A primeira irregularidade apontada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal cuida de suposto recebimento de valores de diferenças salariais e auxílio alimentação. Excelências, a recorrente recebeu diferenças salariais e valores de auxílio alimentação decorrente de relações trabalhistas, por ser servidora aposentada do quadro efetivo de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Entendeu o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que, em razão da natureza do cargo ocupado pela recorrente, houve influência na concessão do benefício. E, além disso, a ausência de critérios objetivos e impessoais para a concessão da vantagem, ainda que lícita, acarretando em irregularidade insanável em ato de improbidade administrativa com dolo genérico, o que não merece prosperar. Excelências, não há que se falar em nenhum ato doloso de improbidade administrativa ou de irregularidade insanável, pois a recorrente possuía o direito ao recebimento do benefício. Além disso, a recorrente não tinha nenhuma responsabilidade ou ingerência sobre os pagamentos, visto que houve a delegação de competência para o senhor Irã Oliveira Coutinho, que era o subsecretário de apoio operacional à época. Assim, a recorrente não exerceu nenhuma influência ou ato sobre a ordem ou os critérios dos pagamentos, como equivocadamente, com devido respeito, assentou o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Desta forma, não restou caracterizada a ação voluntária e dotada de parcialidade injustificável por parte da recorrente para lograr vantagem ou proveito próprio de influenciar a ordem ou os critérios de pagamento, dado que ela não detinha poderes nem atribuições para elaborar os documentos que respaldaram os pagamentos dos valores apontados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que a afasta por completo qualquer possibilidade de dolo genérico ou até mesmo de culpa. A recorrente delegou a competência aos pagamentos ao senhor Irã Oliveira Coutinho, em homenagem ao princípio da impessoalidade, visando não exercer qualquer influência ou ato sobre a definição dos pagamentos em apreço. Excelências, não houve nenhum afronto aos princípios constitucionais, especialmente o princípio da impessoalidade ou da isonomia. Além disso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal não apontou nenhuma irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Não houve nenhum dano ao erário ou enriquecimento ilícito para atrair a incidência da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, visto que a recorrente, como eu já disse, possuía o direito ao recebimento dos valores. Desta forma, não houve nenhum ato da recorrente que configurasse dolo por improbidade administrativa, ainda que genérico, visto que a recorrente portou-se dentro da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Excelências, a segunda irregularidade apontada pelo colhendo pelo egresso Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, trata-se de suposta ausência de pesquisa de preços nas prorrogações do contrato 62 de 2003. Excelências, importante destacar que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal não mencionou a ocorrência de dolo ou improbidade administrativa. E mais ainda, a realização da pesquisa de preço nas prorrogações do contrato 62 de 2003 competia terceiros, sendo que nenhum documento do referido contrato a assinatura da recorrente, visto que o processo administrativo nunca tramitou no seu gabinete. Não suficiente, não restou comprovado que o ato foi antieconômico, dado que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal não concluiu pela existência de prejuízo econômico em face da ausência da pesquisa de preço. Desse modo, não é possível enquadrar o ato nas hipóteses da lei de improbidade administrativa, pois não houve vantagem indevida, nem afronta aos princípios que regem a administração pública. Portanto, a irregularidade foi devidamente sanada por quem de direito, não havendo que se falar em irregularidade insanável no caso dos autos, muito menos em ato doloso de improbidade administrativa. Por fim, a terceira irregularidade apontada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal consiste no período de 6 meses, nos quais a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ficou sem cobertura contratual para a prestação dos serviços de limpeza, conservação e manutenção das unidades de ensino do Distrito Federal. Contudo, excelências, não há nenhuma afronta à lei de licitações capaz de atrair a incidência da alínea G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Pois, durante a gestão da recorrente, antes do término do contrato, ela requereu um novo processo licitatório. Porém, infelizmente, o processo licitatório não logrou êxito em razão de diversas decisões judiciais e decisões do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. E, no obstante, a recorrente buscou perante o TCDF, o GDF e a todos os órgãos competentes a efetiva conclusão do processo licitatório, diante da importância que o serviço possuía para a dignidade e incolumidade das milhares de crianças do Distrito Federal. Assim, a recorrente investida no cargo não poderia omitir-se com arrimo no poder dever de agir, para que não fosse interrompido o ano letivo, visto que a ausência do serviço ensejaria até mesmo em calamidade pública. Excelências, a recorrente assegurou o serviço de limpeza das escolas, primando pelo bem-estar do Estado, que é a educação. Não houve prejuízo ao erário, haja visto que o pagamento da contraprestação pelo serviço foi efetuado nos mesmos valores contratados inicialmente, e as consequências, não se tomar tal medida, seriam desastrosas, causando danos imensuráveis aos alunos, ao corpo docente e à sociedade. Corroborando com tal assertiva, é que o novo certame só foi feito em abril de 2008, ou seja, 2 anos após a sua saída da Secretaria de Educação, com a anuência do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, que concordou com as referidas prorrogações, com a mesma prestadora de serviço, tamanha sua relevância. Excelências, a recorrente providenciou o necessário contrato emergencial e portou-se de maneira nobre, proba e íntegra, defendendo a conservação e limpeza das escolas para preservar as crianças e garantir o acesso à educação. Excelências, o próprio TCDF suspendeu o processo licitatório, não cabia ao gestor interromper a prestação dos serviços, pois implicaria inevitavelmente em suspensão das aulas, deteriorização do patrimônio público e o comprometimento das ações de educação. Por óbvio, o fato não se deu em função de uma decisão arbitrária da recorrente de agir à margem da lei de licitação, como equivocadamente assentou o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, mas sim de agir com base nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da supremacia do interesse público. O TCDF não apontou pagamentos por serviços não prestados ou pagamentos a maior, não houve lesão aos cofres públicos, não houve locupletamento de bens e valores em proveito da recorrente. E, finalmente, o contrato não gerou nenhum prejuízo ao erário. Excelências, no caso dos autos, não houve nenhum dano ao erário, tampouco ato doloso de improbidade administrativa da recorrente, muito menos irregularidade insanável, porque a referida licitação foi realizada. Da análise detida dos autos da tomada de contas do TCDF, resta patente que as irregularidades apontadas são inconformidades menores, em razão do imenso fluxo de serviços que existia na Secretaria de Estado de Educação, e todas plenamente sanáveis. Por essa razão, não deveriam ter tido o mesmo tratamento daqueles casos graves, com provas robustas de desvios de recursos públicos. No presente caso, existiram pequenas impropriedades administrativas, cujas obrigações sanar sequer era da recorrente. Desta maneira, não assiste razão ao acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de que a recorrente estaria inelegível, posto que não há, no caso concreto, a incidência da alínea G, do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Excelências, por essas razões, reverso o provimento do recurso ordinário eleitoral para que seja deferido o pedido de registro de candidatura de Vanderci Antônia de Camargos. Muito obrigado.
Agradeço, doutora Liliane. Passo a palavra ao relator.
Gente, eu vou me limitar a mencionar apenas a emenda. Eu estou dizendo que não é toda a desaprovação de contas que caracteriza a inelegibilidade da linha G, e que, no caso, não está configurado o vício nem apontada a nota de idade. Por isso, eu estou provendo
o recurso.
De acordo.
Estão todos de acordo?
Presidente, só deixar, eu acompanho o eminente relator, especialmente porque quanto à questão de ausência de preço de mercado, o Tribunal de Contas asseverou que quanto ao possível prejuízo, este está sendo apurado em outro processo. Então eu deixo só essa ressalva que caso nesse outro processo venha a se ter uma outra análise, isso será oportunamente examinado. Mas neste caso acompanho o eminente relator.
O ministro João Otávio também havia me falado que já tinha tido ciência do voto e acompanhava o relator. Então proclamo que por unanimidade foi dado provimento ao recurso para deferir o registro. Decisão unânime. Agradeço a presença do ministro Tarcísio e chamo de retorno à bancada a ministra Luciana Lócio. O próximo feito falará pela